Então nós estamos no Sidur na página 47. Nós começamos a ver já uma boa parte aí da segunda porção do Shema. Então, só recapitulando, Vehayayim Shamoa, vai ser se vocês vão ouvir as minhas mitzvot que eu estou ordenando hoje a vocês. Hoje quer dizer que todo dia Deus reordena todas as mitzvot para a gente. Le'ahavat Hashem Elokechem, para amar a Deus, o vosso Deus, e para servi-lo com todos os seus corações e suas almas. Se for assim, então eu vou dar a chuva no tempo certo, o Yorei e o Malkosh, que é a primeira e a última chuva. E como nós vimos que todo o conceito de chuvas demonstra, é um exemplo prático do ciclo, e o ciclo também das preces, que nós damos preces para Deus e Deus reverte isso em bênçãos para a gente. Graças a Deus e você. E você vai colher os seus grãos, e as suas uvas e as suas olivas. E aí é aqui que nós paramos. Então está na página 47, acho que segunda linha, por aí. Venatati esev besadecha livhemtecha. E eu vou colocar plantas no seu campo para os seus animais. Ve'achalta ve'savata. E você vai comer e vai se satisfazer. Primeiro lugar, daqui nossos sábios aprendem. Daqui nossos sábios aprendem que a ordem de alimentação é: vou dar a comida no seu campo para os animais e você vai comer e vai se satisfazer. Uma pessoa que tem animais, em primeiro lugar tem que dar comida para os animais e só depois ele vai comer. Daqui que se aprende isso. Isso vale para quem tem passarinhos, cachorros, até um rebanho, carneiros, vacas, o que for. Em primeiro lugar ele dá comida para os animais e só depois ele se senta para comer. Como? Isso é bom. Então quando você tem fome, você pode comer logo. Mas tem uma outra coisa interessante que nossos sábios explicam sobre esse versículo. Esse livrem terra, o seu animal, não é somente o seu animal, mas o animal de você. Quer dizer, a parte animal nossa. Ou seja, que nós temos o nosso lado animal, o nosso lado que quer ter prazeres na vida. E principalmente isso se resume no estômago, o que a pessoa quer comer. E a Torá então está dizendo que você vai alimentar também a sua fome. Interessante que o Rashi traz aqui. O Rashi diz o seguinte: Harei zobracha acheret. Essa é uma outra bênção que Deus está dando. Shetehe bracha metsuya bapat betoch ha-me'ayim. Vai haver uma bênção, vai ter uma bênção no pão que já está dentro do seu estômago. Ou seja, como diz o Midrash, que a pessoa vai comer pouco e vai se satisfazer. Existe uma bracha de fartura, que é a brachá que está no versículo anterior, que eu vou ver a saftá de ganecha, você vai colher os seus grãos, você vai ter fartura na sua colheita, na sua safra. E existe um outro conceito, uma outra brachá, que é que a pessoa comendo pouco vai ficar satisfeito. E qual o conceito dessa brachá? Na verdade, o conceito dessa brachá não é só uma brachá, mas também é um conselho de dieta. O Rambam Maimônides traz que a forma saudável da pessoa comer é não comer até explodir, e sim comer até um quarto antes de ele ficar cheio. Essa é a linguagem do Rambam, do Maimônides. Tem que encher 3/4 da barriga, não mais. Por quê? Porque comendo 3/4, quer dizer, enchendo 3/4 do estômago, já é suficiente para a pessoa estar satisfeita. E se ele come mais do que isso, ele pode se prejudicar. Ele pode ficar pesado, se sente mal, não vale a pena. E é isso que aqui então também a Torá está falando, que eu vou dar para você a comida, o pasto, para o seu lado animal, e você vai comer e vai se satisfazer. Quer dizer, coma até satisfazer. E só. Não passa de lá, que faz mal para a saúde. Uma vez que a Torá está falando sobre comer e se satisfazer, existe um risco. O risco é que quando a pessoa come demais, ou a pessoa come e se satisfaz, ele pode começar a se orgulhar. Ele pode começar, quando a pessoa está com fome, ela sabe que ela é frágil. Ela está com fome. Quando a pessoa está de barriga cheia, e não obrigatoriamente só de barriga cheia nesse sentido literal. Barriga cheia, que ele tá bem, a vida está indo muito bem em qualquer outro campo. A pessoa pode começar a se orgulhar e achar que ele é que consegue essas conquistas. Por isso diz o Shema na continuação, Hishameru lachem, tomem cuidado. Vocês tomem cuidado, porque a partir do momento que a pessoa se enche demais, fica satisfeito, tem prazeres excessivos, tomem muito cuidado para o seu coração não se desviar, Deus nos livre. Isso aparece várias vezes na Torá sobre esse conceito. Quando a pessoa está de barriga cheia, ele pode acabar dando um coice em Deus. Está escrito em Parashat Haazino, Vayishman Yeshurun Vayivat. Yeshurun engordou e deu um coice. Então a pessoa está precisando, está com necessidade, ele lembra que Deus existe. E quando está indo tudo muito bem e de bom para o melhor, a pessoa às vezes acaba esquecendo de Deus. Então diz a Torá aqui, Hishameru Lachem, tomem cuidado, para que seu coração não se desvie. Vesartem, e vocês vão se desviar. Va'avadtem Elohim acherim. E vão servir outros deuses. Ve'hishtachavitem lahem. E vão acabar se curvando perante eles. Na realidade aqui tem dois significados. Um bem simples e um mais profundo. Tomar cuidado, de uma forma geral. Diz a Torá que existe um perigo muito grande quando a pessoa está se achando, ele acaba se rebelando contra Deus, e se rebelando contra Deus para chegar a servir idolatrias, é um passo muito próximo. Mas não obrigatoriamente. E aí nós partimos para o segundo sentido dessa frase. Vai dizer o quê? Toda pessoa que está satisfeita demais e começa a se desviar da Torá, Vestartem, como ele falou, toma cuidado para não se desviar. A pessoa que se desvia automaticamente está servindo idolatrias? Não. Existe ainda um caminho para chegar nisso. Não obrigatoriamente, quando a Torá fala que Elohim Acherim, outros deuses significa, de fato, idolatrias. Nós podemos estar falando de Deus ainda. Mas esse Deus acaba sendo transformado em outros. O que isso significa? As mitzvot que nós temos a cumprir são mitzvot que são instruções de Deus. Essas instruções vêm acompanhadas ou vêm contidas na Torá. E nós temos como obrigação cumprir as mitzvot junto com o estudo da Torá. Vem a Torá e adverte que a pessoa pode vir e dizer que não, eu acredito em Deus. E eu vou fazer uma série de mitzvot, e eu sou cheio de mitzvot, mas a Torá deixa de lado. Eu não vou fazer agora porque a Torá está ordenando, eu não vou fazer agora segundo todas as regras da Torá, eu vou fazer segundo os meu intuito. Eu vou fazer segundo aquilo que eu acho que é o serviço para Deus. Pode até ser que essa pessoa está fazendo uma série de mitzvot. Mas ele está deixando a alma das mitzvot de fora. E a partir do momento que ele faz isso, ele está, na realidade, fazendo uma religião. E não a conduta da Torá. Vem o versículo aqui e nos adverte que não dá para servir a Deus se não for por intermédio da Torá. E se a pessoa se desvia da Torá, quer dizer, ele larga a Torá de lado, mas ele agora vai servir a Deus da forma que o coração dele está indicando, essa pessoa na realidade está servindo como se fosse idolatrias. Ele está servindo deuses outros. O que significa esses deuses outros? O Midrash explica que essa expressão de outros deuses significa que Tzoakim Leovdeihem, eles gritam para aquele ser que eles estão servindo, e esses seres são estranhos. Ou seja, quando a pessoa está gritando e pedindo, implorando para alguém, ele espera que esse alguém atenda, responda. Mas esse alguém é uma idolatria. Essa idolatria está pouco se lixando com ele. Nem está ouvindo ele. Não tem nenhum poder, não tem nada. Então, no final das contas, esse Deus se transforma em Acherim. Ele é uma outra coisa. Ele está se fazendo de outro, está se fazendo de estranho. Não está dando bola que o cara está rezando. Dizem nossos mestres, da mesma forma isso pode se aplicar também ao conceito que a gente falou agora. Infelizmente acontece que a pessoa reza para Deus e não é atendido. E aí a pessoa para e pensa, mas como pode ser? Eu estou rezando para Deus, estou pedindo e não está acontecendo. E aqui tem uma das respostas. Se essa pessoa considera Deus como outros, ele trata Deus como outros, então Deus vai ser recíproco. Também vai tratar essa pessoa como outros. Qual o conceito? Se a pessoa está rezando, mas não está consciente de fato que ele está rezando para Deus, ele está rezando porque tem que rezar. Ele está rezando e está falando e está... Eu estou falando. Com quem eu estou falando? Não estou prestando atenção agora.
Não estou prestando atenção com quem eu estou falando.
Então essa pessoa, no final das contas, está naquele momento considerando como se Deus fosse outro.
Outros.
Ele não está tendo a devida kavaná, a devida concentração que ele tem que ter na reza. Se é assim, essa reza não vai ter grandes efeitos. Mas se a pessoa está consciente quando ele está rezando, que ele está agora perante Deus, ele não está só jogando palavras da boca para fora. Ele está falando e conversando com Deus. Deus não é outros. Deus está na sua frente naquele momento. Então essas preces têm uma força muito maior. Isso é um conceito que aparece muitas vezes nas palavras dos nossos sábios e aparece nos nossos profetas, que é o conceito do automático. A pessoa às vezes acaba se acostumando tanto com o serviço a Deus que ele acaba automatizando esse serviço e não pensando no que ele está fazendo. Ele acaba fazendo isso já como um ato rotineiro, sem nenhuma intenção. Então isso começa a perder o valor. E Deus cobra sobre isso e diz que é isso. Você está... A expressão lá no livro de Isaías, profeta Isaías, é que esse povo se aproximou de mim com a sua boca, eles me honram com os seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. E o temor que eles têm a mim são mitzvot feitas de uma forma rotineira. E esse é o conceito que nós estamos falando aqui no Shema, nas entrelinhas do conceito. Tomem cuidado para o seu coração não se desviar da Torá. Não se desviar da Torá significa fazer as mitzvot como um ato rotineiro. Fazer as mitzvot sem devoção. Fazer a tefilá, a reza sem devoção. E tirar a alma das mitzvot. Toma cuidado para não fazer isso. Por quê? Porque aí a pessoa vai estar... Mas a pessoa vai acabar estar servindo Deus que é outro. Quer dizer, Deus mesmo que criou o universo, para essa pessoa está sendo como um ser outro. Um ser estranho. Porque ele nem está dando bola como deveria para Deus. Não está dando a devida atenção que ele deveria dar a Deus. E aí... vai acabar, Deus nos livre, acontecendo que a pessoa de repente percebe, puxa, Deus não está me atendendo. Óbvio, se a pessoa não está tendo a conexão que ele devia ter com Deus. Então, infelizmente, o que acontece é que Deus não está tendo a conexão com essa pessoa. E aí o que acontece é que a pessoa... por começar a sentir essa perda de conexão com Deus, ele vai começar a falar, mas eu preciso ter uma conexão com alguma coisa. E se eu não estou tendo conexão com Deus, Deus nos livre, a pessoa vai procurar e buscar alguma coisa que ele se sente conectado. E essa coisa que ele vai acabar buscando pode ser uma idolatria. Obrigatoriamente vai ser, porque se não é Deus, o que vai ser? Ele vai acabar buscando e procurando uma idolatria. E ele pode acabar se conectando a essa idolatria. E aí sim, vai acontecer o que está escrito aqui nesse versículo de uma forma simples. Que ele abandonou o caminho da Torá e acabou servindo idolatrias. Esse é o cuidado que tem que ter, principalmente quando as coisas vão bem. Quando a coisa vai mal, a pessoa não deixa Deus de lado. Mas quando as coisas vão bem, tem que tomar muito cuidado para sempre se manter firme, fiel e... tentar manter essa conexão com Deus de uma forma não rotineira e fortalecer essa conexão com Deus com a devida intenção e devoção.